Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Depois de 4 meses de espera, o Senado aprovou a indicação de André Mendonça. O nome, terrivelmente evangélico, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, é advogado e pastor evangélico. Na sabatina com os senadores, Mendonça prometeu respeitar o Estado laico e a democracia e também defendeu o direito do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O novo ministro procurou se distanciar de Bolsonaro em relação às futuras decisões que dará na corte. Em aceno à classe política, Mendonça afirmou que delação premiada não é elemento de prova e que não se constrói uma democracia sem política, sem políticos e sem partidos. Depois da votação no plenário, Mendonça disse que sua confirmação no STF é um passo para um homem e um salto para os evangélicos.
Agradecer a todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial, a primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil, é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Nós não somos melhores que ninguém, mas também não somos piores. A nossa diferença não está em nós, mas naquele que habita em nós. E nós queremos dizer ao povo brasileiro que o povo evangélico tem ajudado esse país e que quer continuar ajudando esse país, trabalhar por esse país e fazer desse país uma grande nação.
A indicação de Mendonça foi aprovada por 47 votos a favor e 32 contra. Ele vai ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio, que se aposentou em julho, e poderá ficar 26 anos no Supremo, até 2047. É o segundo indicado por Bolsonaro ao STF. No ano passado, o presidente escolheu Nunes Marques para integrar a corte. Sobre a chegada de André Mendonça ao Supremo, conversamos com a nossa colunista aqui do UOL, Carolina Brígido, e também Josias de Souza.
Eu nunca vi nessa formação de agora, pelo menos nessa formação contemporânea do Supremo Tribunal Federal, eu nunca vi um discurso religioso tão atrelado ao discurso jurídico. No caso do pastor André Mendonça, né, do jurista André Mendonça, ele realmente fez uma sabatina em que ele tentava se desatrelar dessa pecha de terrivelmente evangélico, porque ele precisava mostrar o seu estofo jurídico, que eu não nego que exista, realmente ele tem uma história, ele estudou, ele é concursado da AGU desde o ano 2000, no Supremo Tribunal Federal ele é visto como uma pessoa bem preparada juridicamente para assumir o cargo, mas essa questão da religiosidade realmente é sui generis, eu diria.
André Mendonça, um pastor presbiteriano, ele celebrou a aprovação dele lá no Senado, com uma frase simbólica: é um passo para um homem, um salto para os evangélicos. Isto foi uma alusão, pouca gente notou, mas foi uma alusão a um comentário do primeiro ser humano que pisou na Lua há mais de 50 anos. Este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, foi o que disse o astronauta americano Neil Armstrong ao pisar com o pé esquerdo na superfície lunar. O André Mendonça, quando pisar no Supremo, presumivelmente com o pé direito, o Mendonça vai se converter automaticamente numa peça-chave da engrenagem eleitoral do Bolsonaro. Bolsonaro está em queda nas pesquisas, precisa se segurar ali nos arredores dos 25% e torcer pelo estilhaçamento da chamada terceira via para chegar no segundo turno. Ao longo desse ano, Bolsonaro perdeu 11 pontos percentuais no eleitorado evangélico, que soma alguma coisa estimada em 26% da amostra populacional com direito a voto.
A PEC dos precatórios deverá ser votada hoje no Senado. Na avaliação do presidente, Rodrigo Pacheco, ficaria difícil analisar a PEC ontem, que foi justamente o dia da votação de André Mendonça para o STF. O relator da proposta, senador Fernando Bezerra, que também é líder do governo, disse que um acordo para aprovação da matéria está muito próximo. O texto deve permitir que o governo coloque em prática o Auxílio Brasil de R$ 400. No segundo dia de julgamento do caso da Boate Kiss, está previsto o depoimento de 5 sobreviventes e de um engenheiro responsável pelo projeto acústico da boate. O profissional indicou reformas para abafar o som na casa noturna, numa tentativa de conter os ruídos que incomodavam os vizinhos. No documento, ele não recomendou a instalação de uma espuma inflável no teto ou em qualquer outro ponto da boate. A primeira testemunha a depor no julgamento foi uma ex-funcionária da casa de shows que sobreviveu à tragédia. Kátia Gianni trabalhava na cozinha e no bar. Ela teve 40% do corpo queimado. A sobrevivente se emocionou ao relatar o que aconteceu naquele dia. Estão no banco dos réus os dois sócios da Kiss, Elissandro Spó e Mauro Hoffmann, além do músico Marcelo de Jesus e o produtor Luciano Bonilha, que foi o único a passar ontem pela entrada principal do fórum. Ele afirmou que não é um assassino e, dentro do prédio, chegou a passar mal. O segundo dia do julgamento segue hoje. E a gente conversa aqui no All News com uma parente de uma das vítimas do incêndio. Vanessa Vasconcelos trabalhava na área de comunicação da boate. Ela é irmã de Letícia, que tinha 36 anos, era recepcionista da Boate Kiss e deixou 2 filhos.
Então, ontem foi muito difícil e foi recém o primeiro dia, né? A gente imagina aí que vai durar no mínimo 14 dias de julgamento e tanto o depoimento da Kátia e da Kelly, que era uma sobrevivente também, foi muito pesado relembrar daquele dia, relembrar do que elas passaram, comove tanto os pais que estão lá imaginando que os filhos passaram por aquilo e vieram a óbito, né? Tanto quanto sobreviventes que têm que lembrar de tudo isso que eles viveram e que, como você mesma disse, são sequelas que tanto física, principalmente mentais, que vão carregar para sempre, né? Então, é difícil ter que reviver tudo isso, mas a gente está quase 9 anos esperando por esse momento. Agora é a hora da justiça, a gente realmente espera, eu falo isso por mim, eu acredito que deva ter sim uma condenação, eles têm que ser julgados, eles têm que ser responsabilizados pelas atitudes deles, né? E que isso pelo menos não vai nunca, né, nos trazer de volta ninguém que foi, mas isso vai ser justo para nós, para que nunca mais ninguém tenha que passar por isso, né? E que isso realmente não se repita e que não fique em vão.
Pesquisadores do Instituto Butantan identificaram 2 novas sublinhagens da variante Delta em São Paulo. A variante que surgiu na Índia responde atualmente por cerca de 95% das infecções de Covid-19 no Brasil. Os cientistas destacaram que as mutações ocorrem mesmo com a população vacinada e com o número de casos em queda. A pesquisa aguarda a revisão de outros cientistas para a publicação final. E prepare o bolso, porque a conta de luz deve sofrer em média um reajuste de 19% no ano que vem. A maior parte do aumento, 12%, será necessária por causa da alta dos custos da geração de energia provocada pela seca. Os cálculos são da TR Soluções, uma empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia. O país vive a pior seca em 90 anos, o que provocou o acionamento das usinas térmicas para suprir a demanda por energia elétrica. Como essas usinas são mais caras, a ANEEL determinou a cobrança de uma taxa extra na conta de luz, a bandeira tarifária. Marília Mendonça foi a cantora mais ouvida no país e a terceira mais ouvida no ranking geral de artistas com homens e mulheres, segundo a retrospectiva do ano feito pela plataforma de streaming Spotify. A goiana, que morreu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo, tem mais de 12 milhões de ouvintes mensais no serviço. A dupla Maiara e Maraísa, amigas de Marília, ficaram em segundo lugar na lista de mulheres mais ouvidas da plataforma. As três lançaram juntas o projeto As Patroas. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias. Sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!